Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 35º episódio, é o último que eu gravo no Rio de Janeiro. Eu tô na casa da minha mãe, que acabou de fazer a mudança, acabou de viajar. Eu tô pegando o carro, botando o Bruce, meu Border Collie, comigo, e estamos indo hoje, né, ainda nessa quinta-feira à tarde, chegamos quinta-noite em São Paulo. E aproveitando que, né, nessa coisa de São Paulo, da minha mudança pra lá, eu vou acabar falando de Brasil Open, que é o ATP 250 de São Paulo, que é o que tudo indica não vai acontecer mais, né? Vai acabar. Mas não é só isso, esse podcast também traz a íntegra da entrevista com o Marcelo Zorman, que eu fiz em Campinas. Eu prometi e estou cumprindo. Não publiquei a entrevista no blog ainda, vai ser publicado em algum momento nas próximas semanas. Também por conta dessa mudança, tive que coordenar duas mudanças, né? Uma na minha casa, uma na casa da minha mãe. A gente está indo todo mundo para São Paulo, então foi um processo trabalhoso. E a conversa sobre o Zorman, com o Zorman, foi um papo sobre depressão. Lembrando que ele foi diagnosticado com depressão um ano atrás, procurou tratamento, se afastou do circuito. E a gente falou sobre isso, mas não só sobre isso. Não fiquem achando que é uma entrevista triste e tensa e tal. Não, vocês vão gostar. E eu explico depois. Primeiro eu vou falar sobre o Brasil Open. Uma notícia que não pegou ninguém de surpresa totalmente. E eu não estou falando isso para dizer que eu sou bem informado, etc e tal. Nada disso. O que acontece é que, para começar, todo mundo sabe que o torneio perdeu relevância nos últimos anos. Muito se falou que quase não teve torneio esse ano, 2019, porque a verba de lei de incentivo só foi liberada em cima da hora. Então eu acho que todo mundo do meio do tênis tinha essa noção de que o torneio estava ali respirando por aparelho, estava no último fôlego. E já havia boatos rolando há alguns meses, uma fofoca que dava conta justamente de que a Octagon, que é a multinacional que tem os direitos de realização do torneio. No tênis a gente diz que ela é a dona da data e por isso faz o torneio onde quiser, naquele período. Então, o que se dizia era que a Octagon estava insatisfeita com o resultado do evento no Brasil e iria levar o torneio para outro lugar. E no fim das contas foi isso que aconteceu. Houve um acordo envolvendo uma promotora, o governo chileno, Ministério do Esporte, e o torneio que hoje é o Brasil Open vai ser um ATP 250 em Santiago no ano que vem. A Coq Tavares, que é a promotora no Brasil, mantém os direitos de uso da marca Brasil Open, e eu não me espantaria se daqui a alguns meses houvesse um anúncio de que o Brasil Open vai virar um Challenger 150, um Challenger 80, enfim, um torneio menor. Eu acho que a Coq não desistiria de fazer um torneio, e não falei com ninguém da Coq ainda, eles não deram uma posição oficial sobre o torneio, mas também não perguntei sobre o que vai ser, né, qual o futuro da empresa, o que eles pretendem no tênis ainda. Mas como é uma empresa com DNA de tênis, eu imagino que eles continuem no meio. Agora, a questão é assim, como é que se chegou a esse ponto de o torneio terminar? Eu acho que tudo passa pelo que aconteceu em 2013 e 2014, e isso é a maior prova de que um ano ruim, às vezes, é o bastante para destruir um torneio. Primeiro, para dar um contexto histórico do Brasil Open, do que isso foi, do que significa para o Brasil, acho que eu preciso dizer que, né, preciso contar uma historinha, né? Foi um evento que nasceu milionário em 2001, muito dinheiro entrando no tênis porque o Guga era número um do mundo e todo mundo queria colocar dinheiro, todo mundo queria aparecer porque o Guga ia estar no torneio, ele ganhava cachê para jogar, mas enfim, né, o Guga estaria, então todo mundo queria patrocinar, todo mundo queria estar envolvido de alguma maneira. Na época era um torneio ATP e WTA, disputado em setembro em quadra dura depois do US Open. E eram dois torneios que tinham nomes relativamente fortes, não eram torneios, né, ruins. O WTA durou pouco, logo a Coq Tavares desistiu e manteve o masculino, porque o que o público queria mesmo ver era o Guga jogando, né? Aquela coisa, a gente sabe como é que funciona. O brasileiro quer ver brasileiro ganhando. É uma cultura que não é muito a minha praia. Eu acho que vem um pouquinho de influência de TV Globo, de investir sempre em brasileiros. Mas o fato é que essa cultura existe, não dá para brigar contra isso. O torneio, assim, foi perdendo um pouco de relevância e tamanho, inclusive das estruturas físicas que diminuíram, na costa do Sauípe, à medida em que a lesão no quadril prejudicava e abreviava a carreira do Guga. Então, dá pra dizer que tem dois momentos claros na costa do Sauípe. Um até 2008, que foi o último ano do Guga competindo, foi aquele que ele fala, né, tem um discurso famoso que o Sport TV vive mostrando, que ele pede desculpa, fala, não é que eu não queira, é que eu não consigo mais. E outro momento depois, sem o Guga. E era um torneio ok depois do Guga. Tinha sempre um outro nome forte, alguém que recebia um cachê para ir até o Sauípe. Tinha espanhóis, tinha argentinos, eventualmente algum outro europeu. E o torneio foi sobrevivendo, até porque o Brasil passou a ter um Tomás Bellucci relevante no circuito ali. Top 30, top 40, brigando por coisas, né? E era um torneio legal de ver. Até no Sauípe, eu não posso contar muito da história no Sauípe, porque eu só fui uma vez ao Sauípe e fui a última edição. E foi uma edição legal de ver. Quebrou alguns mitos pra mim, porque eu, por exemplo, via pela TV e achava que, nossa, que torneio esvaziado, não tem ninguém vendo. E, na verdade, não era tão esvaziado assim. O que acontecia é que o torneio levava muito convidado, os convidados chegavam no fim de semana enchia, e durante a semana não enchia tanto. Mas tinha uma questão curiosa, que assim, a arquibancada específica para convidados, reservada para convidados, ficava no fundo de quadra oposto ao da câmera oficial da transmissão. Então, quando a câmera mostrava qualquer jogo noturno de segunda a quinta, estava sempre vazio. Então, dava uma imagem horrível do torneio. E era um problema fácil de resolver, era só inverter o lado, mas não sei por que nunca fizeram isso. Era um torneio bacana, né? Tinha jogos bons. Tudo bem que alguns jogadores vinham para ficar na praia, perdiam na primeira rodada e tal, mas não é tão diferente assim no Rio Open, né? E convenhamos, isso faz parte do jogo, não é exclusividade de Rio-São Paulo, no mundo inteiro tem isso. Torneio que paga cachê, o tenista vai lá, faz um jogo, dois, perde e vai embora, né? E passeia na cidade, faz turismo, acontece. O que a Coque Tavares fez de ousado foi levar o torneio para São Paulo a partir de 2012. Eu achei corajoso, porque, né, você podia ter mantido o torneio, né, com o tamanho que tinha no Sauípe, de praia e beleza, todo mundo gostava, era um evento de relacionamento para os patrocinadores. Mas a Coque fez uma opção corajosa, arriscou e teve um retorno ótimo. Já naquele ano, 2012, a chave teve no Albandian, Fernando Gonzalez, Ferreiro, Almagro, Gilles Simon. Foi um ótimo torneio. E teve Bellucci indo até uma semifinal, lotou Ibirapuera, sucesso de público, jogos bons, maravilha. E aí veio 2013, quando tudo que podia dar errado, deu errado. E tudo isso ganhou uma dimensão muito maior porque tinha Rafael Nadal no torneio. E o Nadal foi parar em São Paulo meio que sem querer. Ele vinha de uma lesão no joelho, pretendia voltar ao circuito no Australian Open, mas a recuperação demorou mais do que o previsto, ele acabou mudando os planos e colocando a América do Sul no calendário. A chamada América do Sul, não, né? A chamada Golden Swing, que incluía Acapulco, que era no Saibro até aquele ano. E o Nadal começou a temporada em Viña del Mar, jogando mal, mas foi vice-campeão. Nadal no Saibro, né? E depois ele foi para São Paulo. Não estava jogando tão bem, mas, enfim, foi campeão lá. Só que não vou falar do título do Nadal agora. O que aconteceu é que quando ele chegou lá, todos os problemas foram escancarados. Primeiro ele reclamou da bola. E não foi o primeiro a reclamar da bola, mas a coisa ganhou uma dimensão por causa dele. Ele falou que era uma vergonha a ATP permitir que aquela Wilson Championship fosse usada num torneio daquele nível. Esculhambou, disse que era impossível jogar. E aí eu explico. Ele reclamou da ATP, mas é óbvio que isso respingou no torneio. Porque, obviamente, foi a Coque Tavares que escolheu a bola. Rolava até um boato na época de que alguém da Coque escolheu a Wilson Championship porque ela era melhor pro tênis do Tomás. Mas enfim, qualquer que fosse o motivo, a Wilson Championship não é bola para torneio ATP. Qualquer amador que conheça sabe que a bola é ruim, que ela fica careca muito rápido, que fica difícil controlar a bola depois de um certo tempo. É uma bola que é usada em poucos torneios. Quando tem filtro, os tenistas que jogam filtro reclamam barbaridade dela. E eu já vi isso pessoalmente, eu vi tenista indo na sala de arbitragem reclamar da bola. Coitado do árbitro, que não tem nada a ver, né? Ele que compra a bola. Mas eles pedem para os árbitros fazerem registro. E, sim, honestamente, eu mesmo odeio essa bola. E não tenho nada, mas nada mesmo contra o Wilson. Sabe? Não problema nenhum com a marca. Só que a bola, você joga 3, 4 games e eu sou um amador, né? Eu joguei uma terceira classe ali, bem modesto. Cara, é ruim, a bola é ruim. Então você imagina o Rafael Nadal jogando com essa bola numa quadra indoor. E aí vem outro problema, que foram justamente as quadras. O piso estava ruim. Ok, a gente sabe que quadra de saibro, seja indoor ou outdoor, quando ela não é uma quadra permanente, quando é uma quadra provisória, vai dar problema. O piso fica irregular, a bola começa a quicar e desviar, é ruim de jogar. Só que não foi só isso. A coisa está aumentando, né? Impressionante. Nas quadras menores, aquelas quadras no ginásio Mauro Pinheiro, que era, e eu não sei se ainda é, mas na época já era um ginásio velho, caindo aos pedaços, com lugar ruim para o público, ruim para os jogadores, tudo mais. Lá no Mauro Pinheiro teve jogo que parou porque uma das linhas se desprendeu. Foi feio, foi feio, desagradável. Não foi só o Nadal reclamando. Até porque essa parte da linha ele nem viu, mas todo mundo estava insatisfeito, né? Na Bandian, Fonini, o José Pelas, que na época era técnico do Fonini, foi um monte de crítica. Eu lembro até que eu fiz uma foto, e essa foto tá gravada nos meus arquivos, que tinha um balde d'água pendurado no teto para cuidar... No teto? Pendurado no teto. Para cuidar de uma goteira quando chovia. Tinha um balde pendurado, era uma coisa assim, tosca. Então você faz um torneio ATP num lugar desse e acha que os jogadores não vão reclamar, que vai sair tudo bem, você deu muito, né, deu muita margem pro azar. E para piorar, houve problema de acesso. Entrou gente demais no Ibirapuera, não sei se falsificaram ingresso, falsificaram pulseiro, o que aconteceu, mas teve muita gente sentada nas escadas, o lugar estava entupido, quente pra cacete, porque não tem ar-condicionado, ninguém aguentava. Então deu tudo errado. Pra não dizer que foi tudo errado, só não houve uma desgraça ali, por sorte. Porque não tinha como sair, não tinha acesso livre. Nos jogos do Nadal, todas as escadas estavam tomadas. Você olhava e não via um espaço branco, não via uma cadeira, nada. Foi insano. Insano. E aí, quando tanta gente reclama, a ATP acaba fazendo alguma coisa do seu jeito. E o jeito da ATP foi empurrar o torneio para uma data pior. Só para lembrar, até 2013, a sequência sul-americana, Golden Swing, tinha nessa ordem, Vinha Del Mar, São Paulo, Buenos Aires. Eram três ATP 250 numa série que terminava com a ATP 500 de Acapulco, que era a última dessas semanas. E Acapulco também era no Saibro. Só que em 2014 teve uma mudança grande, porque o Rio entrou nessa brincadeira. E Acapulco mudou para quadra dura. O Rio não podia ficar na data de Acapulco, porque seriam três ATPs 500 na mesma data. Tinha Dubai também. Então o que a ATP fez? Jogou São Paulo, todo mundo criticou, para data ruim. Então a sequência passou a ser Vinha Del Mar, Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo. E São Paulo ficou na mesma data de Acapulco e Dubai. E como eu sempre digo, é possivelmente a pior data do calendário, porque é o único ATP 250 que compete com dois ATPs 500 na mesma semana. E não é só isso. Os caras mais fortes, com mais ranking, já entram em Acapulco pensando em Indian Wells e Miami, que vem na sequência. Então tem gente que joga o 500, né, do Rio de Janeiro, que é o Rio Open, no Saibro, e já quer pular para a quadra dura. Então os caras vão ou para Acapulco ou descansam e vão para Indian Wells e Miami. Mas São Paulo passou a ser uma opção ruim de calendário, né? Ou uma opção para tenistas, né, de ranking inferior tentarem dar um salto aí numa chave fraca. E é uma bola de neve esse processo. Porque a Coque Tavares começou a enfrentar problemas financeiros, o Brasil Open de 2014 já ficou vazio, eles fizeram melhorias, mudaram, botaram uma quadra externa diferente, provisória, fora do Mauro Pinheiro, botaram ventiladores no Ibirapuera. Só que quem foi 2013 e quem soube das reclamações não voltou para 2014. Então, e o público também, quer dizer, faltou jogador, faltou público. E aí fica difícil recuperar a reputação da coisa. O torneio depois teve 2 anos no Pinheiros, com uma estrutura apertada, né, modesta ali, menos lugar para público, alguns lugares que você não via nem o jogo direito. Depois voltou para o Ibirapuera em 2018 e foi até um ano legal. Eu adorei o Brasil Open 2018. Teve casa cheia em vários dias, teve Fonini conquistando o título, foi ótimo. Mas foi o último fôlego, né? Esse ano, 2019, a chave foi bem fraca outra vez, uma das mais fracas do ano, com só um top 40, João Souza. E a Coque não tem mais dinheiro para pagar cachê, então ninguém de peso se comove a jogar um torneio desses em condições normais. E acabou assim, a Octagon tira o torneio de São Paulo. É uma pena porque o torneio tem uma história bonita. É uma pena porque São Paulo tem um público que adora o esporte, adora tênis, é a capital brasileira do tênis, como é a capital brasileira de muitas outras coisas. E é uma pena porque vem num cenário que já é muito ruim pro tênis brasileiro. Né? A gente tem Tomás Bellucci na pior fase da carreira, provavelmente, sem conseguir entrar no top 300. 300, ele é 320 do mundo hoje. A gente tem Biedade suspensa provisoriamente por doping, aguardando julgamento. Feijão provisoriamente suspenso por manipulação de resultado e aguardando julgamento também. Diego Matos banido do esporte pelo resto da vida por manipular resultado. Derrotas recentes decepcionantes na Copa Davis, da Bélgica em Uberlândia, foi realmente triste. A gente tem um calendário com um challenger por ano, que é Campinas. Nem meia dúzia de futures. Uma economia que não permitiu a ninguém arriscar ou ousar e trazer o Federer para o país durante uma turnê de exibições na América do Sul. Ele vai jogar no Chile, na Argentina, na Colômbia, no México e no Brasil ninguém tentou. A gente tem também uma confederação sem um patrocínio master. Um centro olímpico inutilizado. Quer dizer, inutilizado não, né? Porque semana passada surgiu aí um vídeo de caminhões manobrando em uma das quadras do Centro Olímpico durante o Rock in Rio. Então até isso teve. É duro absorver isso tudo. O que resta agora é o Rio Open, que ano passado, que esse ano, né, 2019, teve problema para vender ingresso. Teve que distribuir convite para encher arquibancada e não ficar feio. O que eu, aliás, achei ótimo, ficou bacana. É, mas é um torneio que tem um apoio considerável, né, um aporte de dinheiro considerável, que ao que parece tem pelo menos alguns anos de vida pela frente. Mas bora para a entrevista do Zorma, então. A gente começa falando da depressão, porque essa entrevista foi exatamente um ano depois que ele revelou o diagnóstico. Então a gente começa falando disso, mas também fala do que ele anda fazendo hoje, de como ele tratou o problema e tudo mais. Mas o papo entra numa área que me interessa muito mais, e eu acho que vocês vão gostar também, que é como o tênis é mostrado aos fãs e como ele deveria ser mostrado. Né? A gente dá nossas opiniões. E a gente chegou nisso porque tanto naquela semana do Challenge de Campinas, quando a gente conversou, quanto nessa semana agora, durante o M15 do Paineiras, em São Paulo, ele faz um trabalho junto com o Instituto Esporte, na assessoria de imprensa. Ele produz conteúdo para Instagram, perdão. Ele entrevista tenistas, ele mostra o torneio, é um material light, rápido e bem interessante. E isso levou a gente a conversar sobre o público-alvo, quem produz o que para quem, como as coisas deveriam ser produzidas e apresentadas. A gente fala do exemplo dos e-sports e muito mais. Vou deixar vocês agora com a entrevista e volto na semana que vem, já de São Paulo. Abraço. Vamos lá, a ideia é o seguinte, tem um ano daquela entrevista hoje, quer dizer, hoje não, nesse torneio. Eu quero saber o seguinte, como é que você está hoje em comparação com o que você viveu ano passado?
Estou muito melhor. Tô concentrando aqui. Tô no modo lá só. Bom, tô muito melhor, assim, mais tranquilo, né? Acho que tirei toda a pressão de resultados, de treinos, de tudo, assim, que eu tinha antes. Mas, mesmo assim, não deixei. Ainda tenho uma vida corrida, né? Tô com. Me mudei para a cidade da minha namorada, em Paulínia, e que ela, junto com o irmão dela, estavam abrindo uma academia de tênis, então eu estava meio sem rumo, mas já estava pensando em ir para mais esse lado de trabalhar mesmo com tênis, dar aula e tudo mais. E daí eu acabei me juntando a eles. Mas mesmo assim, está muito a pressão, tudo está muito menos corrido, mas mesmo assim ainda tem... É muita correria, principalmente para se montar um negócio. Tem muito detalhe, muita coisa para resolver, que acaba dando um pouco de estresse, assim. E eu tenho alguns momentos ainda que são muito difíceis de lidar.
Como é que foi o tratamento? Era análise, medicação? Era
um... No começo eu tive medicação, mas medicação homeopática. Não cheguei a tomar nenhum, acho que... um remédio muito forte, assim. Uhum. E fazia sessões com um psicólogo. E aí, na realidade, isso... Porque como eu tava com uma psicóloga de Rio Preto, e eu não tava morando lá, eu não sou de lá, eu acabei parando, assim. Resolvi dar um tempo de tudo, na realidade. Porque aquilo eu tava sentindo também que era como se uma coisa que eu fosse obrigado a fazer. assim, tipo, ah, eu sou obrigado a fazer isso e tal. E daí eu resolvi fazer um teste e ficar um tempo sem fazer pra ver como eu me sentia, se ia ser muito difícil ou não. Mas o pouco que eu fiz me ajudou muito. Porém, agora eu tô tentando ver se eu me organizo pra voltar a ter sessões, a fazer tratamento, assim, porque eu, assim, eu sei que ainda não tô 100%.
Como é que foi a evolução disso no dia a dia? Com quanto tempo você... Não sei, como é que... O que você vai sentindo melhorar durante o tempo? O que você veio sentindo melhorar durante o tempo? E com quanto tempo vem essa melhora?
Tem
menos momentos de ansiedade?
Sim. A ansiedade eu acho que diminuiu demais, assim, né? Principalmente no tempo que eu fiquei... principalmente no final do ano passado, onde eu não tava fazendo nada, assim, tipo, não tinha nenhum compromisso de aula, nada, tipo, sei lá, eu vinha pra casa do meu pai, eu ficava na casa dos meus avós, mas, tipo, sem compromisso nenhum. Então, tipo, eu não tinha ansiedade nada, a única coisa que eu pensava muito no que eu ia fazer, mas não me dava ansiedade. E, assim, aí depois, agora que eu tô montando um negócio, tem toda uma, né, tem toda uma coisa assim, e às vezes tem alguns momentos que sim, porque tem muitos problemas, assim, que é...
Parte burocrática.
É muito inimaginável, é assim, porque, tipo, às vezes você já resolveu uma coisa, aí, ah, vamos fazer isso, tal, 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 aí o negócio volta e dá problema de novo, aí você, putz... Então, tem uma certa ansiedade, assim, não só da minha parte, né, eu percebi que até minha namorada, todo mundo, assim, tem... Então, mas não é nada muito preocupante. E em relação à questão da depressão, assim... Às vezes, em alguns momentos, eu tenho alguns downs, assim, por assim dizer, que aí eu pego um tempo sozinho, minha namorada, assim, como eu tô morando com ela agora, quem mais me ajuda nessa questão, eu converso com ela já entende um pouco melhor, ainda é difícil pra ela entender, né, mas ela acaba me ajudando. Assim,
estão juntos há um bom tempo, né?
Sim, vai fazer 4 anos, dia 12.
E ela acompanhou esse...
Sim,
esse
ela
todo,
desde,
né?
desde o começo até agora, né? Então, mas é muito menos frequente do que antes, assim. Antes de eu, principalmente no final ali, antes de eu tomar a decisão de parar de jogar, foi um momento que foi assim, diria que tenebroso, assim, era muito difícil mesmo.
Você chegou a voltar a estudar? Eu lembro que você tinha falado algo sobre pensar em voltar, mas eu não sei se você... Não lembro se você chegou a falar, voltei a estudar, não voltei.
Sim, na verdade eu... acho que foi antes, não sei se foi quando eu parei de jogar, não, bom, não lembro. Mas eu sei que eu terminei todo o ensino médio que eu precisava. Uhum. E agora eu tô... Como tem essa questão da academia, tá muito correria, eu não tô tendo tempo, assim, pra... Até tem algumas coisas que eu quero fazer muito, alguns projetos que eu não tô tendo tempo, então eu acabei deixando meio de lado. E a faculdade é um deles, assim. Eu só não sei o que fazer também, então tá sendo um bom tempo pra eu pensar.
Uhum. O que mais você fez nesse tempo? Eu sei que você comentou o jogo de tênis no Twitch. Como é que foi essa experiência? Teve bom retorno? Teve gente gostando? Como é que foi?
Sim, eu acho que foi muito legal. Apesar de não ter dado muita audiência, até por alguns jogos eu ter feito em uns horários muito difíceis, assim. Mas é o que tinha, na realidade, né? Tipo, pô, era semifinal e final do Menezes no Challenge. Foi quando ele conquistou o primeiro Challenger dele. Daí teve, eu acho que... Teve uns outros jogos dele também de madrugada, que eu sabia que ia ser complicado, mas eu falei, cara, não, eu vou fazer, ver o que dá. Mas os jogos que eu consegui fazer em horários nobres, assim, horários bons, como o do Pan-Americano, cara, foi muito legal. Tive, acho que, bom, não sei exatamente o número, mas eu acho que teve um momento que chegou a ter mais de 30, 40 pessoas ao mesmo tempo. E o formato da Twitch, ele é muito, eu acho que é muito bacana, porque ele tem um chat ao vivo, né?
Uhum.
Então, eu acho que falta bastante essa questão, essa interação também um pouco do telespectador com a transmissão. Eu acho que isso é muito legal. E também, o que eu acho, assim, diferente, que eu, assim, pelo pouco que eu vejo as pessoas reclamando, de pessoas próximas de mim que reclamam, é que a TV ela tem às vezes um formato muito sério, né? Talvez, não sei se é o próprio jeito dos narradores, dos comentaristas, ou se é o que a TV demanda, mas é um formato que os caras não parecem ter tanta liberdade, assim, pra, sei lá, às vezes fazer uma piada, zoar um telespectador, ou, tipo, zoar uma jogada do jogador, porque é uma realidade, né? Pô, sei lá, você tá assistindo um jogo, o cara fura um smash, porra... Quem tá em casa lá, você tá assistindo com alguém, você fala, caraca, você dá risada, você fala, pô, o cara ruim, sei lá. Ou senão, tipo. E na realidade, torcer mesmo, né? Ali eu tava, tipo, beleza, fiz alguns comentários mais sérios, assim, tentei passar alguma coisa, mas tava ali torcendo mesmo, né? Não tinha aquela coisa de assim, parcial, tava zicando os caras mesmo, tipo, agora o cara vai dar dupla falta. Ou se não, tipo, conversei com a história da zica reversa, que eu falava que o cara sacava muito, o cara dava dupla falta. Então, foi muito legal, e isso é uma das coisas que eu gostaria de ter mais tempo, assim, pra poder fazer, né? Então, mas é uma coisa que eu quero ver se eu dou mais ênfase nisso.
Não, isso que você falou da TV, eu acho assim, que a TV é um pouquinho mais séria mesmo, mas o que eu acho é que o fã de tênis é chato. Não tem muito senso de humor. Ou, às vezes até tem na vida pessoal, mas não tem tolerância para isso. Quando é pro tenista que a pessoa tá torcendo.
Sim.
Depois, Federer, a história do Federer lá do 40-15 de Wimbledon que virou meme.
Ah, tá.
Nossa, qualquer fã do Djokovic adora aquilo, mas Sim. Você vai fazer uma brincadeira com os fãs do Federer, os caras ficam putos. Vão infernizar todo mundo. Então, isso, e eu acho que isso afeta outra coisa que eu queria falar com você, que é a história do YouTube. Porque como é que se faz um canal de tênis, um canal no YouTube, que é um veículo que assim, popularizou com canais de humor, que são os mais assistidos. Como é que se faz um canal de YouTube para tênis? Que era uma ideia que você tinha.
Sim. Então, é que eu acho que o que acontece na realidade, tem essa questão, eu acho que os fãs se ofendem um pouco mais, assim, quando... Mas isso é normal, né? Acho que é até mesmo, sei lá, no futebol, se o cara fala mal do seu time, pô, por mais que é engraçado, às vezes o cara não gosta, né? Então, mas é que eu acho que o que acontece na realidade, que é uma coisa que o pessoal reclama, é que a audiência jovem não assiste jogo porque é longo, ou porque não sei o que. Não, na realidade eu acho que isso tem muito culpa talvez da ATP e ITF, porque eles são muito fechados. Eles não têm, por exemplo, a própria Aline, ela ficou bloqueada um tempo no Twitter porque ela estava fazendo GIFs de dupla. Como você bloqueia alguém que está divulgando o seu coisa, entende? Não é que ela, sei lá, pegou a imagem do jogo e está fazendo uma propaganda que ela está ganhando dinheiro em cima. Não, ela está fazendo um negócio que, tipo, não rende nada e eles são muito fechados nisso, né? As transmissões, eu acho que a falta de opção é que faz com que não tenha talvez tanto jovem assistindo, porque querendo ou não, hoje em dia difícil, até mesmo quem, assim, sei lá, pessoal de 30, 40 anos, é difícil sentar na frente da TV pra ver alguma coisa, né? E o jovem, muito menos. Hoje em dia, pô, se o cara, se tiver a possibilidade de assistir no celular, ou, tipo, pode ser o mesmo jogo. Com as mesmas, não tô falando pra, tipo, libera aqui que eu vou fazer porque eu sou o melhor, não. Pode ser a mesma transição, sei lá, da Sport TV, da ESPN, só que o cara tem acesso online, de graça. Uma criança talvez vai ver esse jogo. E eu acho que a questão de ser muito, essa falta de liberdade dos caras em brincar e coisa e tal, talvez pode ser uma das coisas também que afetem os jovens, né? Porque muitas vezes, tipo, sei lá, eles não ligam tanto pra, sei lá, estatística ou coisa. Tem gente que gosta, ótimo, mas eu acho que é deixar isso aberto, sabe? Eu acho que todo mundo sai ganhando, porque a divulgação do esporte é maior. A divulgação de, sei lá, de marcas, de tudo é maior, porque, sei lá, se eu for fazer lá, que seja o que eu fiz lá, alguns challenges, cara, se tivesse o patrocinador do cara lá, tava lá. Sei lá, PAN, passava... Não, teve um challenge nos Estados Unidos que eu fiz, que foi final do Menezes ou Semi, passava propaganda. É tipo, cara, não tem o que fazer. Não vou impedir propaganda, não tô... Então, eu acho que falta isso. Não é a questão do negócio ser longo, se é 5 horas ou não. Não, eu acho que é só acessibilidade. Ela é muito... Ela, querendo ou não, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Pra um jovem... Não tô falando de criança, tô falando de jovem mesmo. Lá, 18 anos, ela é muito ruim, cara. É muito ruim.
A gente já falou disso antes, né? A gente...
Sim.
Esportes tem competições que duram Sim. horas e movimenta muito dinheiro, atrai Sim. muita gente.
É o que mais cresce.
O YouTube é enorme.
É uma coisa. E é por isso que eles estão. É por isso que eles estão engolindo os esportes. E vão engolir, porque os caras podem. As transmissões são abertas. A única coisa que você tem que fazer é mandar um e-mail. Eu digo pelo CS que eu conheço, tá?
Uhum.
É você mandar um e-mail pra competição. É claro, o cara tem que ter algum fluxo, algum conteúdo, alguma coisa, mas o cara é só mandar um e-mail pra competição, pra organização, e eles liberam a imagem e você pode transmitir tranquilo no seu canal. Então é por isso que eles engolem, porque eles estão na internet, é de graça, é um negócio muito legal, assim, não tô falando do jogo em si, mas tô falando da transmissão, e é isso, os jovens de dia, tipo, cara, a molecada é muito zoeira, né, todo mundo foi assim, foi jovem, gostava, só zoava e tal, então não tem, o cara não tá interessado se a porcentagem de saque do Federer foi baixa, por isso ele perdeu o set, não. O cara quer ver, sei lá, o cara gosta do Kyrgios. Por que o molecada gosta do Kyrgios? Porque, cara, o cara vai quebrar a raquete, vai... É conteúdo, né? O cara vai fazer alguma coisa.
E, bom, agora você tá aqui no torneio, trabalhando com assessoria de imprensa do torneio. Antes de falar disso, eu quero saber o seguinte, o quanto você sente vontade de entrar na quadra, estando no torneio, vendo? A última vez que você jogou foi Ribeirão?
Não, última, eu pesquisei, ele foi pesquisar um negócio, eu vi, eu acho que não, meu último torneio foi na Alemanha, cara.
Ah, você jogou Interclubes, né?
Sim. Não foi nem...
Não?
Não, tipo, joguei Interclubes também, mas o último jogo mesmo foi na Alemanha, o Future. Perdi um jogo lá pra um cara... Lamentável. Lamentável.
Mas aqui, olhando, você sente falta, estando perto?
Cara, assim... Eu sinto mais de estar na quadra, assim, tipo, aquela coisa de treinar, de a intensidade, assim, tudo mais, do que de competir. Mas eu acho que volta um pouco naquela questão que eu te falei, que eu, o porquê de eu também estar, porque eu não acho que eu tô 100%, assim. Porque é um negócio que me assusta bastante, até. Eu não tenho jogado, tipo, torneios de grana, perto e tudo mais. Eu joguei um só de duplo. E o primeiro jogo eu fui jogar contra dois caras, assim, um era, não desmerecendo ninguém, mas um era um professor de clube, o outro cara era um outro cara de clube, assim, também. Cara, foi, eu entrei em quadra, eu tava, tipo, com medo, assim, assustado, sabe, tipo, pô, vou competir, vou jogar e tal, tipo, o jogo foi super tranquilo, depois eu dei uma relaxada por ser duplo, mas... eu não, tipo, não tenho jogado torneios de grana mesmo por, assim, não por falta de tempo nem nada, mas mais por o medo da competição. E, assim, em alguns momentos eu sinto vontade, mas aqui alguma coisa dentro me bloqueia, sabe? Mas o fato de querer estar na quadra, tipo, batendo bola, vendo os caras pegando bem, isso eu, até mesmo antes de parar, eu gostava muito de treinar, né? E isso eu sinto falta bastante, assim, mas a competição ainda... não me atrai tanto.
Dando aula, dá aula, mata essa vontade? Não.
Cara, um pouco, mas...
Você dá aula pra competição ou social?
A gente tem uma equipe de competição com 6 meninos e uma menina. A menina até tá se destacando no Brasil, ela chegou a 1 do Brasil uns 12 anos, é que agora ela tá fazendo transição pro 14, então não sei se ela ainda tá 1. Ana Ramos, o nome. Então, assim, aí às vezes eu entro com alguns meninos mais velhos, com ela mesmo, às vezes eu entro pra bater, mas não é... Não porque não é aquela... Não é a mesma intensidade, né? Uhum. Isso é o que eu sinto falta, mas o fato de estar na quadra eu gosto, assim. Eu gosto mais de... treino da molecada, assim, eu gosto bastante de entrar, de puxar e tudo mais.
E o trabalho na assessoria, como é que você tá, cara, vendo isso?
Tá sendo muito legal. Eu não sabia exatamente o que eu... Sabia mais ou menos que o Renan tinha me falado o que eu ia fazer, mas eu não sabia, tipo, exato o que eu ia fazer, né? Mas, puta, eu tô gostando demais pelo fato de... Acho que eu tá conseguindo fazer o conteúdo que eu queria fazer, que é mais ou menos, você tinha citado do YouTube. Eu deixei de lado por eu achar que eu não tenho tempo agora para fazer, mas é basicamente esse conteúdo que eu quero.
Quer que eu segure?
Não, dá pra.
Tá. É basicamente esse conteúdo que eu quero. Que eu queria levar pra lá, sabe? De mostrar bastidores, de fazer coisas mais assim. Tentar ser. Pelo esse lado mais solto, mais engraçado, assim. É, acho que. Não só.
Tem um trator, se vocês estiverem ouvindo isso, tem um trator passando aqui na frente da gente, no meio da entrevista, por isso que o Nuzoma parou de falar. O timing perfeito. Continua.
Acho que não só pro público, mas pros jogadores também, acho que fica muito mais leve, né? Os caras se sentem muito mais confortáveis, deu pra ver que muitos interagiram, os caras são... Todo mundo, assim, gosta de brincar, né? Porque às vezes fica um negócio muito sério, fica meio tenso, assim, é difícil, às vezes o cara não consegue... Aí passa a impressão que o cara é muito sério, o cara é meio fechado. Quando na realidade não. E também poder mostrar pro público o por trás das quadras, né? Eu acho que isso eu acho que é uma falha também dos torneios grandes, sabe? Eu acho que é jogo todo mundo vê, cara. Tipo, beleza, cada jogo é legal ver e tudo mais, mas ninguém sabe como é, sei lá, puta, sala de jogadores de Roland Garros, assim. Ah, como que é o aquecimento, que aquecimento faz o Nadal, por exemplo, tipo, talvez tenha poucas imagens, mas isso é uma coisa que falta pro público, sabe? É mais interação, assim, com o público, tipo, com brincadeiras, pra tentar realmente trazer, tipo, criança ou o que seja. Então, essa era basicamente a minha ideia, né? Claro, com um certo... tem algumas coisas a se respeitar, assim, tudo mais, eu acho que é lógico, assim. Mas a minha ideia é basicamente essa mesmo, e eu tô gostando bastante, porque eu tive essa... pude ter essa liberdade pra tentar passar um pouco do que eu queria.
E ajuda muito você ser um cara do meio, que conhece os tenistas, que treinou com eles. Então acho que eles sentem mais à vontade de conversar com você, né?
Sim, eu acho que... isso é uma vantagem também, acho que...
Por exemplo, você pode perguntar pro Menezes se veio primeiro o ovo ou a galinha. Se eu perguntar isso pra ele, eu fico com cara de idiota.
Ah, sim. Ah. É porque daí, tipo, é que na realidade aí também... Não, é que veio de outra pessoa. Isso, não, sim. Claro, mas... sim, com certeza. O cara se sente... Fala, pô, o cara tá me perguntando isso, né? Uhum. Mas eu acho que essa é uma grande vantagem minha também. Já aqui no torneio... Cara, se tiver, sei lá, 2, 3 que eu... nunca vi, assim, eu não conheço, mas o resto, até mesmo os treinadores, assim, claro, não sou amigo de todos, mas conhecidos, todos comentam, lembram de mim, muitos perguntaram também se eu tinha parado, o que estava fazendo, então isso com certeza é uma grande vantagem.
E daqui pra frente, qual é o objetivo? É tocar a academia?
Meu principal objetivo agora, eu tive que fazer isso, assim, eu tava... tava sendo muito ruim, porque eu tava... querendo fazer outras coisas e não conseguindo, e aí isso tava me fazendo mal, porque, tipo, quero fazer, não tô conseguindo, e tava me queimando um pouco isso. Então eu falei, cara, coloca seu foco 100% nisso, tipo, deixar pronto, assim, a academia rolando, né, tipo, ela conseguir se bancar, assim, pagar as contas, e eu ter, tipo, conseguido aí ter um pouco mais de tempo, e as coisas também baixarem na questão das obras e todos os problemas que a gente está tendo agora. Problemas sempre vai ter, isso aí eu sei. Mas todos esses grandes problemas que a gente está tendo agora, para daí depois eu começar a me a pensar em outras coisas, né? Eu acho que eu tenho uma dúvida muito grande ainda entre voltar a jogar, é uma coisa que eu penso bastante, assim, todos os dias. Então não é uma coisa que eu descartei, de longe, não descartei isso. Seja simples, seja dupla, acho que...
Está muito novo ainda.
Isso é uma coisa também que me deu segurança, assim, pra eu tomar a decisão de parar, sabe? Falei, cara, se eu perder, não. Se eu passar 2 anos, eu tô... eu parei ano passado, 22. Passar 2 anos, eu tenho 24. Então, também tô me cuidando pra não... Pra não perder muito físico, não engordar muito e tudo mais. Então é uma coisa que eu penso muito, mas vai depender um pouco dessa questão minha, mais mental, assim, do que, cara, acredito que técnico, físico é só treinar e tá de volta, né? Mas mais pela parte mental. E também penso bastante na questão de... Na questão essa de tentar buscar essa questão do YouTube, mais pra esse lado das mídias, assim, e tentar fazer um trabalho bem bacana com vários torneios. E aí, aí tem um mundo aí, tem vários... Já sonhei com muitas coisas nessa...
Vai continuar tentando trabalhar nos torneios com isso que você fez aqui?
Sim.
Instagram, stories, ou qualquer
sim,
outro?
Sim, sim, qualquer outro meio, tentar almejar, tipo, torneios maiores, tentar, sabe, sei lá, os moleques vão jogar, fazer uma gira de torneios na Europa lá, talvez tentar acompanhá-los, até mesmo por uma questão, acho que eu posso não só agregar, tipo, fazer esse meu trabalho, mas também ajudar eles numa questão de apoio, assim, de dar um suporte técnico, um suporte na viagem, né? Então, mas não vou sair do tênis.